E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, para celebrar o fim de semana, o regresso a casa ou o início de mais uma jornada de trabalho. O importante é que esteja bem. Obrigada por estar aí desse lado. Para não variar, convidados especiais. Hoje não é exceção. Connosco a professora Helena Araújo Sá, a investigadora Silvia Pfeiffer. É assim, Silvia, que se pronuncia?
Silvia, Melo Pfeiffer, eu nunca abdico do meu Melo fermento.
Perfeito. Silvia Melo Pfeiffer, connosco, duas convidadas muito ilustres que nos vêm falar de um tema espetacular, um tema muito, muito importante. Já vou passar a palavra. Antes disso, e porque o currículo de ambas é tão extenso que eu nem sei como apresentar a ambas, começamos por si, professora Helena Araújo Sá. Como se apresentaria?
Obrigada, Maria João. Obrigada por esta oportunidade. É sempre um prazer voltar à Rádio Terra Nova, onde no ano passado, conforme se recordará, evidentemente, e todos os nossos ouvintes se recordarão, tivemos a nossa belíssima rubrica Educação à Escuta, onde foi um prazer partilhar, na qual foi um prazer partilhar os nossos projetos com todos os nossos ouvintes e com todo da Rádio Terra Nova. Neste momento até fizemos um livro onde editámos estas rubricas que está online. Quem quiser ver Rádio Terra Nova, Educação à Escuta, online, poderá sempre rever o que é que foi este nosso ano de interação com a Maria João. Bom, então, como é que eu me apresentaria? Penso que sou a primeira, porque é mais velha, deve ser por isso. Como é que eu me apresentaria? Bom, eu estou aqui na qualidade de coordenadora de um centro de investigação em educação da Universidade de Aveiro. Neste momento sou coordenadora científica do centro, é o CIDTFF, Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, e é um centro que desde o seu início tem uma grande preocupação com a responsabilidade social da investigação em educação. E no âmbito desta nossa perspectiva, que nós assumimos como uma missão do nosso trabalho, preocupa-nos sempre muito não ficar fechados na academia, não é? Numa torre de marfim da universidade, onde as nossas belíssimas investigações ficam fechadas em prateleiras ou em sites ou em links, e o público e as pessoas, no fundo, em nada as conhecem. Então, para nós é muito importante estar presentes, intervir, fazer ouvir a nossa voz, e o que melhor para fazer ouvir a nossa voz é que está na rádio, né? A rádio onde a voz é o principal instrumento. Então, quem sou eu? Eu sou a coordenadora do centro, mas antes de mais, eu sou uma pessoa que trabalha em educação e que me preocupo muito com a construção do mundo, a construção da sociedade, a construção das pessoas, porque, como já dizia o Paulo Freire, não é a educação que muda as pessoas, ao contrário do que se pensa. Não é a educação que muda o mundo, são as pessoas que mudam o mundo. E a educação muda as pessoas. Portanto, no fundo, é uma mediadora deste processo. E eu quero ser interveniente, eu quero servir para alguma coisa, eu quero sentir que sou voz ativa, e eu quero sentir e viver no meu cotidiano esta experiência maravilhosa que é sentir-me cidadã, sentindo-me pessoa, e sentindo-me pessoa nas várias esferas em que vivo, que é a esfera pessoal, mas que é também a esfera profissional. Não quero ser esquizofrénica e separar isto. Eu, pessoa, sou uma coisa, eu, profissional, sou outra. Eu tento ser uma pessoa e tento construir-me como pessoa nos vários mundos em que eu vivo e nos vários sítios onde eu estou. Portanto, eu, mais especificamente, trabalho em educação em línguas, e mais especificamente trabalho na Universidade de Aveiro, no Departamento de Educação e Psicologia, e sou essa pessoa. Agora a Silvia.
Essa pessoa toda maravilhosa, okay, que vai dividir daqui a pouco o seu conhecimento, a sua sabedoria connosco. E agora, Silvia.
Bem, depois de toda esta introdução da Helena, vai ser muito difícil de ter qualquer coisa que não seja lá. Eu sou a Silvia, sou de Formentelos, originalmente, estou baseada em Berlim, onde vivo, mas sou também investigadora e docente de didática de línguas românicas, francês e espanhol, na Universidade de Hamburgo. E no âmbito dessas atividades, quer de investigação, quer de docência,
Tenho tido a sorte de poder colaborar no âmbito de projetos internacionais com o CIDTFS, com a Universidade de Aveiro, com a Helena, e eu penso que é por causa disso que estou aqui hoje também.
E é um gosto receber a ambas. Committed, um observatório de notícias falsas para promover o pensamento crítico e a literacia digital em tempos de crise. Este é o modo que nos une hoje. Que iniciativa, que ação, que projeto é este? O que é isto?
Marisa, eu posso passar um desafio aos nossos ouvintes?
Pode e deve.
Antes de passar a palavra à Silvia, ilustríssima coordenadora europeia deste projeto, então eu lançaria o repto aos nossos ouvintes para saltarem o fim de semana ou viverem o fim de semana como em aura, em tempo especial, e saltar já para o próximo dia útil, que é segunda-feira, dia 24 de janeiro, porque nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro, a ONU comemora pela primeira vez o Dia Internacional da Educação. E em que se procura exatamente comemorar o papel que a educação tem na construção da paz, na construção da coesão, na construção do desenvolvimento das sociedades. Porquê é que eu lanço este repto aos nossos ouvintes de passarem já para o dia 21? Para procurar relacionar esta rubrica, este chá das 5 hoje, nesta sexta-feira, e este projeto em particular, e eu aproveito para pedir à nossa coordenadora do projeto, para procurar fazer esta ligação, para procurar entender este projeto exatamente no âmbito desta perspectiva da educação como uma das construtoras da paz e do desenvolvimento, e para aproveitar, Maria João, para que esta rubrica possa ser também o contributo da Rádio Terra Nova para comemorar o Dia Internacional da Educação. Desculpe interromper.
Eu ia só começar por dizer aos nossos ouvintes que, se calhar não sabem, mas tem um estudo a dizer que comer ovos moles causa Covid. E também andar de moliceiro é bastante dado ao desenvolvimento da pandemia.
Essa não me chegou.
Não, mas a mim chegou que o sal é a melhor forma de conservar a Covid. Não é bacalhau.
É sal, sim, é saída. As fontes não são consultáveis, nem online, nem em versão papel. Também não se sabe muito bem a metodologia que utilizou, nem quem é que fez estudo. Mas eu li isso por aí. E, aliás, até ouvi dizer que alguém aí do departamento não se sabe como também apanhou uma doença com não sei quem. A Maria João, isto é naturalmente...
Mas isso foi a partilhar o ficheiro. Fez download e apanhou Covid.
Pronto, então, isto para dizer, Maria João...
Meu Deus!
A Maria João está com ar!
Um disparate pesado, não é?
Isto é um disparate. É verdade, nós ouvimos muitos disparates, é mesmo isso.
E pessoas, aqui na Alemanha dizemos muito que... Pessoas com uma sanidade mental normal diriam logo: oh, Silvia, vai dar uma volta, não é? Isso é um disparate pegado. E eu digo: pois é, mas nem toda a gente tem esta desenvoltura para imediatamente pegar neste tipo de notícias, nestes slogans, e dizer: isto é um disparate pegado, vá, e agora a sério. Então, a ideia, e esta é a ideia do projeto Committed, é precisamente pegar, transformar fake news e transformá-los em recursos pedagógicos para a educação e para a formação de professores. No fundo, o que nós queremos é, como é que eu ia dizer, usar o próprio veneno como antídoto, não é? Que é pegar neste material, que nós podemos dizer é muito irónico, é muito divertido, mas é assustador. É assustador, Maria João. Nós, às vezes, quando estamos a trabalhar com este material, ficamos embasbacadas, ficamos ensimismadas, ficamos em silêncio, porque não sabemos como é que este tipo de fenómenos, qual é a motivação por trás da sua criação, porque é que se disseminam tão rapidamente, mais depressa do que a própria pandemia. E então o que nós queremos, de facto, é transformar estes recursos. Eu diria, eu não costumo ser muito negativa, mas parece que é um material, um recurso mais disponível hoje em dia. Nas redes sociais, nas conversas que às vezes escuto no café. E depois, é interessante, eu já ia dizer emocionante, vejam só, mas é interessante ver que é um fenómeno que não é exclusivo de Portugal, não é exclusivo da Alemanha, não é exclusivo também dos outros países que fazem parte deste projeto de investigação, que são a Espanha e a Holanda. Em todos estes países nós temos vindo a analisar no âmbito deste projeto como é que informação errada, maliciosa, criada, é disseminada, e como é que chegam a criar estereótipos e uma demonização de determinados grupos, de minorias, e geralmente é sempre ou uma minoria específica, imigrante, ou étnica, ou religiosa, ou até uma orientação sexual específica, que depois é demonizada nestes discursos.
E é terrível, não é?
É, sim, cria-se um pânico moral, cria-se uma política do medo, que é até agora um livro muito interessante, que eu depois posso mencionar no final, uma política do medo, que é fomentada por discursos com alguns posicionamentos políticos e ideológicos. Então,
como é que se dá a volta a isto, não é? A questão, esta contra-informação destrói muitas vezes vidas e pode ter um impacto dramático, terrível, não só coletivamente, mas individualmente. Vocês, como profissionais da educação, imagino que fiquem aterrorizadas com notícias falsas.
Nós ficamos aterrorizadas, destrói vidas coletivamente, destrói vidas. Eu vou dar um exemplo. Estive com uma menina que é amiga da minha neta, que veio do Brasil há poucos dias, e essa menina veio do Brasil e inseriu-se numa escola há poucos dias. Eu encontrei-a e perguntei como é que estava. A menina tem 12 anos. E perguntei como é que está a ser na escola, como é que ela se sente. E ela disse, sinto-me muito maltratada, sinto-me muito triste e muito maltratada. Porque, eu digo, mas porquê? Diz, porque na escola as pessoas e os alunos tratam muito mal. Eu disse, mas porquê? E ela disse, porque me dizem, vieste do Brasil, foste tu que trouxeste o Covid e as variantes más. Portanto, destrói vidas sociais, mas destrói vidas individuais. E são causas de grande sofrimento. Como é que nós lidamos com isto? Nós lidamos com isto com indignação total. E a nossa maior indignação vai quando partilhamos, por exemplo, as notícias em que andamos a procurar, e quando as partilhamos com outros e verificamos que essa nossa indignação não é partilhada e que os outros podem dizer, realmente, mas a verdade é que... E, portanto, a nossa primeira aposta é criar indignação. Criar uma atitude de rejeição total e o direito a dizer não pactuaremos com isto, não permitiremos que isto passe. Nós, neste momento, Maria João, aproveito para partilhar no Centro de Investigação, estamos a fazer uma iniciativa, e também é no âmbito dessa iniciativa que estamos aqui, a que nós chamamos o Projeto do Mês. O que é o Projeto do Mês? Todos os anos, todos os meses, criamos um projeto e esse projeto vai ter como missão, durante esse mês, de partilhar com os outros o que é que anda a fazer e porquê. A nossa primeira ação no projeto do mês foi, exatamente, enviar um mail a todos os investigadores e alunos do Centro e do Departamento de Educação, que somos uns 300 ou 400, dizendo-lhes o seguinte, vamos ser exterminadores implacáveis. Vamos andar à procura em busca com as nossas armas, os nossos desinfestantes, tudo o que nós temos. Vamos andar à procura deles, vamos prender estas notícias e vamos dizer não basta, não vamos aceitar que isso aconteça. Portanto, o que nós estamos neste momento a fazer, antes de mais, é constituir uma base de dados, um banco destas notícias, tentar ver onde é que elas andam. De que elas andam? Quem é que as anda a fazer? Quem são estas pessoas? A Silvia dizia, são maliciosas. Maliciosas é uma forma muito eufemística de dizer que são maliciosas. São muito pior do que maliciosas, não é? Porque isto, quando se fala na política do medo, isto corresponde a agendas muito bem montadas. E as épocas de crise, como é o Covid, não é, que nós vivemos agora, sabemos pelas histórias, épocas de crise, seja a crise de tipo for, crise sanitária, crise económica, crise o que for, ainda por cima, quando leva aos fechamentos, fechamentos de todo tipo, fechamento na casa, fechamento no escritório, fechamento no trabalho, fechamento na escola, fechamento na família.
A própria bolha.
As famílias só podem ter 10 membros, vamos fechar os 15. Não entram mais 15. 15 são perigosos, sobrinhos são perigosos, vamos ficar só entre pais e filhos. Não, não entram os filhos mais velhos porque andam com os erros, as noras, as outras famílias, portanto, estes fechamentos. Em que se marca muito unidades, sejam elas quais foram, unidades nucleares, até onde é que vai uma unidade nuclear, quem é o núcleo, quem não é, e portanto, e depois vamos a efeito de bola de neve até à região, à cidade, vamos fechar cidades, ok? É como os chineses fazem, fecha uma cidade, pronto, está resolvido, está uma cidade fechada. Vamos fechar ilhas, fecha a ilha, ninguém entra nesta ilha. Vamos fechar os países, vamos fechar a Europa, vamos fechar, portanto, depois vai-se estendendo, desde os dezinhos da família até aos dois. E, portanto, isto depois é um desencadeador, é um gatilho para os discursos de afastamento e de estranhamento do outro, que vai começando pelo outro, que é o tio, até de repente o outro que é de Fermentelos e que não é da Aveiro, depois o outro que não é da Beira Litoral, depois o outro que não é de Portugal, depois o outro que não é da Europa, depois o outro... Pronto, e a pouco e pouco, pronto, isto é extremamente perigoso. Portanto, o primeiro, como é que isto se faz? Eu acho que a primeira coisa que se faz é despertar a indignação total, é despertar uma atitude de tolerância zero absoluta, através de procurar onde é que elas estão, quem é que as faz, como é que as dissemina, quais são as estratégias que estão por trás, o que é que ela quer. Esta é a primeira coisa que nós estamos a fazer no projeto Luís. Uhum. E depois a seguir é, na medida em que nós somos, trabalhamos a educação, é procurar ver que recursos, que... Há uma outra coisa que nós estamos a fazer, ó Silvia, não sei se quer falar, que é o questionário que nós estamos a lançar aos alunos e aos professores.
Fazer uma pergunta, que é, depois de tudo isso, e a Silvia tinha dito há pouco, e a professora Helena reforçou, é preciso criar um banco de dados, não é? Saber de onde vem esta contra-informação. E aí, o que é que nós podemos perceber? São empresas que vivem de marketing digital e precisam de muitos cliques? É o jovem com talento para a tecnologia e programação que se põe a brincar no seu quarto e com aplicações e programas que adulteram imagem, som e procura diversão, cria estas notícias falsas? Quem é que está? Ou são grandes laboratórios, enfim, com recursos que pretendem ver um objeto vendido? Qual é a realidade? Eu sei que o tempo é curto e que as perguntas são
muitas. Sim, a Maria João, mas isso faz-nos de facto pensar o quão vulneráveis somos todos a estes vendedores da banha da cobra, não é? Como se diz muito. Porque aqui é preciso que se veja uma coisa. Estas, às vezes, nós falamos em fake news. Elas não são, e eu já disse isso numa outra ocasião com a Helena, não são nunca nem 100% fake, nem 100% notícias. Ou seja, eles misturam verdade e ficção, meias verdades, misturam discurso jornalístico com discurso de propaganda, com desinformação, com... Às vezes aquilo que se chama jornalismo cidadão, em que alguém sai à rua, gravou e aquilo transforma-se depois numa grande notícia. E tu tens absolutamente razão quando falas em corrida à audiência, aos cliques e aos likes. É muito passa por aí. Agora, quem é que está por trás destas notícias falsas, desta desinformação? Bom, podem ser organismos com agendas geopolíticas e estratégicas específicas. Vamos agora ser todos contra a China, ou contra a Rússia, ou contra os Estados Unidos, ou contra Portugal, ou contra outro país qualquer. Vamos ser agora todos contra as farmacêuticas, ou vamos ser agora todos contra outra coisa qualquer. Então, podem ser organismos mais ou menos estruturados, pode ser o cidadão anónimo, que está aborrecido em casa na sua bolha, no seu grupo de Facebook, que participa nas suas discussões no Telegram, que ainda por cima é encriptado e torna mais difícil saber quem é que produz estas informações. podem ser pessoas com mais ou menos competência digital, porque é verdade que para criar fake news credíveis é preciso saber navegar este mundo complexo da criação de recursos. E depois o que nós vamos precisar, de facto, e aqui entra a educação, é entrelaçar o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico, de olhar para a informação de forma crítica, é desenvolver a literacia digital de quem se sente vulnerável e vítima deste tipo de informação. E também, e aqui é muito importante agora que falamos em notícias falsas relacionadas com a pandemia, também o desenvolvimento de literacia científica em geral, como é que a ciência funciona, e de literacia relacionada com a saúde, mais particularmente, como é que se criam vacinas. Nós recebemos, eu acho que todos os dias, notícias falsas sobre vacinação, muitos anti-vaxxers, como se diz agora, não é? E as pessoas acabam por acreditar muito nestas notícias porque têm falta, por um lado, de literacia na própria língua materna, que lhes permita desconstruir estes discursos, analisar imagens. Depois têm falta ou têm conhecimentos ou literacias muito periclitantes no domínio do digital, e depois falta-lhes também muitas vezes conhecimentos em termos de literacia científica e de literacia da saúde.
Este projeto Committed, qual é a proposta dele? O nosso tempo está a terminar, ainda assim nós... A conversa só vai no início, em boa verdade, não é? Porque o assunto é tão complexo, tão profundo e tão global, como referia há pouco a professora Helena, não é? Embora comece pessoalmente com o juízo e os critérios que cada um de nós atribui àquilo que lê. A que é que se propõe o comitê? Que estudos têm vocês feito, que até apresentam, inclusive, no site, que convido todo o auditório a conhecer, em committed.eu. Isso, committedobservatory.eu.
Observatory, yeah. Relacionando um pouco o que eu disse anteriormente, nós neste momento estamos a procurar compreender quais são as práticas e as frequências, as experiências de contacto com as fake news de um público muito relacionado com a educação. Por exemplo, os alunos que estão nas escolas do terceiro ciclo em Portugal, será, nós vamos procurar fazer isto de uma forma comparada, porque temos, como a Silvia referiu, quatro países que estão envolvidos neste projeto, mas no caso de Portugal serão os alunos que estão nas escolas do terceiro SEB, do ciclo do ensino básico e do secundário. Procurar compreender como é que eles contactam com as fake news, onde, quem são os públicos-alvo das fake news, se eles as partilham, se eles se preocupam em compreender o que é que há aí de fake, o que é que há aí de news, o que é que há aí de notícia, o que é que há aí de outros fenómenos que são acrescentados aos textos e porquê. Portanto, nós estamos a tentar compreender e caracterizar o público e também depois os professores da informação inicial, os professores que estão no terreno, os professores... e isto para quê? O que é que nós procuramos com este primeiro levantamento de informação que está em curso neste momento? Procuramos exatamente construir depois recursos de formação de professores que possam ser utilizados em contextos de formação, exatamente, no sentido de introduzir esta questão nas suas articulações que a Silvia referiu com o pensamento crítico, com a literacia digital, com a literacia científica. Portanto, a questão é tornar esta questão um tópico, um tema e ao mesmo tempo um objetivo dos programas de formação. Essa é a finalidade do projeto. Silvia, talvez acrescentar alguma coisa?
Estava agora a pensar, depois da resposta tão completa da Helena, o que é que eu ainda poderia dizer? Dizer eventualmente que é importante manter este tópico acordado, porque depois desta pandemia, quem sabe se não virá outra, com outras novas, com outras notícias falsas, com outros grupos a serem tornados no bode expiatório. E nós temos que estar atentos a estes fenómenos. Para os desmistificarmos e também para os desmascararmos logo quando eles nos chegam. Pronto, então seria dizer isto, que é um tema que nós consideramos fundamental, transversal também, e que tem a possibilidade, tem o potencial de criar articulações entre diferentes níveis de conhecimentos e de literacias que são importantes para, deixa-me dizer esta palavra que eu gosto tanto, para nos desenvencilharmos no nosso dia-a-dia como cidadãos e não nos deixarmos manipular por estes discursos maliciosos. A Helena deu o exemplo da criança que vinha do outro país e que, que não se sentiu bem-vinda na escola em Portugal. Vamos imaginar todos que outros dias, em outras circunstâncias, nós poderemos ser nós próprios vítimas destes discursos que nos estereotipizam, que nos tornam... que nos colocam à margem, vamos pensar nisso e pronto, e de facto é uma preocupação que eu tenho, até pelo facto de também ser imigrante no país onde estou. Hoje sou um outro grupo que é vítima, no futuro poderei ser eu ou os meus. Eu acho que faz parte da nossa consciência cidadã não só lutarmos pelos nossos próprios direitos, mas também pelos direitos e pelo direito ao bom nome dos outros.
Sem dúvida alguma, connosco hoje no Chá das 5, o projeto Committed, com a sua coordenadora, um projeto internacional, a Silvia Mel Pfeiffer, e a diretora do CBTFF, a professora Helena Araújo Issa. Esta conversa ainda nem a meio chegou, portanto, obrigada por estarem connosco nesta edição do Chá das 5, obrigada a si que nos acompanhou, e a todos é um até já, um até breve, não é? Para continuarmos esta conversa, e também para percebermos o que vem por aí.
E até sabermos se os ovos moles, de facto, têm uma pontinha de verdade.
Oh, valha Deus, eu que queria passear de molinho. Foi um gosto. Bem-haja.
Foi um gosto, Maria João. Adeus, Maria João. Adeus, Silvia. Foi um prazer.
Adeus.
Deus, obrigada pela oportunidade.